perde por 1-0 no jogo da ida diante do Uberlândia e agora precisa reverter o resultado para seguir firme na Série D do Campeonato Brasileiro. Os detalhes daqui a pouco no Tabajara Esportes.
Taça das Favelas define primeiros classificados às quartas de final da competição. O Tabajara Esportes está no ar.
Amigo torcedor, começa agora, aqui na sua Rádio Tabajara, um verdadeiro show de bola. A sua resenha esportiva, Tabajara Esportes. Um panorama com as principais notícias dos clubes do nosso estado. No ar, Tabajara Esportes.
Elisa Marinho.
Fala, turma! Estamos no ar com o nosso Tabajara Esportes desta segunda-feira, hoje, dia 6 de julho do ano de 2026. Segunda-feira, início de semana, que a nossa semana seja bacana, seja abençoada, com coisas boas, com portas abertas aí pra gente. Até o meio-dia no ar, você pode participar aqui do Tabajara Esportes através do nosso WhatsApp, que é o 993-365715. E a gente não é Deus não, mas estamos em mais de um lugar ao mesmo tempo, aqui na rádio 105,5 e também no YouTube. Então, se você quiser assistir ao Tabajara Esportes, a gente aqui no nosso estúdio maravilhoso, lindão, entra lá no YouTube, no canal da Rádio Tabajara, para você poder acompanhar pelo YouTube também, tá certo? Mas vamos conversar, manda mensagem até 30 segundos, mensagem de texto, nosso Tabajara Esportes, que tem a parceria de Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Você que está aqui na capital paraibana, tem contatos da Loxolo para te passar. O 3011-0800 e também aí o 3268-0159. Se você está em Campina, tem Loxolo por aí também. 3088-8800. Vou dar bom dia para quem, Maurício?
Ivo Marques!
Ivo, e aí? Como estamos?
Estamos numa mistura de tristeza e alegria. Mais de alegria do que até de tristeza, porque a eliminação do Brasil, para mim, já era esperada, né? Desde o início da competição. Como torcedor, a gente torcia que fosse até o final e queria e se animava e se deixava contaminar pela mídia. Mas como comentarista, a gente comentou aqui mesmo antes da bola rolar, né? Nós tínhamos uma opinião parecida aqui de que a seleção não deveria ir muito longe por uma série de fatores que a gente já conhece, né? Que infelizmente a digestão não estão nas quatro linhas, estão fora delas, né? Aí isso aí reflete dentro de campo. E aí a gente dessa vez pagou um mico maior, né? Porque a gente saiu antes das quartas de final, né? Foi pior ainda.
Ó, vamos falar mais sobre Copa?
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Eu só lembro daquela música, eu não sei se ela vai ter aí, Maurício. Tchau, tchau, amor, eu vou embora. Tchau, tchau, amor, chegou a hora. De quem é essa música? De me despedir, de dizer adeus e te beijar pela... Eu acho que é alguma coisa assim. Enfim, só lembrei dessa música porque deu ruim, minha gente. Deu no olho, deu ruim pra gente, o Brasil perdeu pra Noruega. Falou tanto rala e foi rala mesmo, viu? O cometa, meu amigo, passou por cima do Brasil, magou logo dois e a gente deu tchau. Mas enfim, falando sério, né? O Brasil jogou aí contra a Noruega, perdeu pelo placar de 2-1. E por que perdeu, Ivo Marques? Como é que você analisaria esse jogo?
Vamos analisar só a questão dentro de campo. Perdeu porque numa partida decisiva não se pode perder um pênalti, nem gols, como o Brasil perdeu cara a cara com o goleiro, primeiramente. Segundo, perdeu porque depois o técnico mexeu no time, colocou o Neymar e o time caiu de produção, né, fazendo com que a Noruega crescesse um pouquinho e jogasse da forma que queria jogar. Primeiro, cozinhando o Brasil, devagarinho, tocando a bola sem nenhuma marcação, e depois, de forma aguda, acionando o seu principal jogador, que todo mundo sabia que o perigo da Noruega era realmente a bola chegar nos pés de Haaland, e deixou chegar duas vezes, nas duas chegou e não fez o gol. Fora, então bem assim, ficou assim, resumindo, fácil explicar, né? Agora tem uma série de outros fatores, como alguns jogadores que são ex-jogadores, que estavam no time, enfim, um time que tinha 6 jogadores de um empresário só, né? Tem muita coisa aí no meio, né, que a gente sabe que não tem muito a ver com o futebol, né? E que tem acabado com a seleção brasileira de uns anos para cá. Então, infelizmente, se continuar assim, nunca mais a gente vai vencer uma Copa. Posso assegurar que não vai mais.
Fazendo a avaliação como você, né, de dentro do campo. Primeiro que eu sei que muita gente se empolgou lá com o gol do Martinelli, né, contra o Japão, e aí é muito natural também do povo brasileiro. Claro. Foi um gol decisivo que classificou a gente para as oitavas. E aí todo mundo, tem que ser o Martinelli que vai substituir o Paquetá e tal. Eu acho que Martinelli não era a melhor opção para substituir o Paquetá. E é claro que é muito fácil a gente falar agora, depois da eliminação, uhum. A gente não tá no dia a dia, não tá no treinamento, essas coisas.
Só um parentezinho. O próprio treinador disse antes do jogo que não tinha um substituto que fizesse o trabalho do Paquetá.
Exato. Ele mesmo mas disse. Eu ainda acho que para ser esse 10, digamos assim, que o Paquetá tava sendo, né, ajudando ali na construção por dentro, tal, fazendo essa ligação entre defesa e ataque, eu ainda acho que o Cunha é quem deveria ter ficado com essa vaga e o Endrick é que deveria ter começado ali como centroavante.
Concordo com você.
O Cunha já joga por dentro lá no United, ele já é um 10 lá no United. Ele não é nem 9 no United, ele tá sendo 9 agora na seleção, tanto que ele nem é esse 9 posicional.
Ele é um cara que joga, exatamente.
Então acho que pra ele não faria muita diferença. Ele é um cara
agora,
que constrói
bem.
Agora
o Martinelli é um atacante.
Ele é um atacante de lado, né? Inclusive. Exato. Então eu acho que a estratégia do Ancelotti deveria ser. Eu não vou nem dizer baixar o Cunha, porque o Cunha já é um cara que joga muito por dentro. Ele mesmo fala, o local que eu mais gosto de jogar.
No centroavante, a gente fica sem o centroavante lá na frente.
Ele até fala, o lugar que eu gosto de jogar é no entrelinhas, é flutuando por ali. Então, assim, eu acho que nem faria muita diferença ele baixar, bota o Matheus por ali e começava já com o Endrick. Eu sei que muita gente ficou chateada com o Endrick pela chance, a oportunidade que ele teve. E que ele perdeu, né? Muita gente, mas ele perdeu e tal. Beleza. Só que aí quando o pessoal comparar, o Haaland só teve 2 oportunidades e guardou as 2. Eu acho que essa comparação, ela nem vale. Primeiro que no Brasil, Ivo, a gente não tem nenhum jogador, nenhum. Nem o Endrick, nem o Vinícius, nem o Rafinha, nem o Cunha, que só precisam de uma oportunidade para marcar. Os nossos jogadores, a nossa realidade é a seguinte, eles precisam de mais de uma para conseguir guardar uma. O Haaland, ele guarda. O Harry Kane geralmente é assim. Tem alguns poucos jogadores que na primeira bola que pegam, mata. Os nossos não são assim. O Brasil é um time até que cria muita oportunidade. Ontem, eu acho que...
E o
também...
maior goleador do Brasil é Pedro, ficou aqui no Rio.
Eu acho que uma das... Também ficou essa mágoa de ontem, porque assim, a gente teve oportunidades. Então o Brasil é um time que cria. Agora não converte tanto quanto cria. E isso não foi só nesse jogo contra da Noruega. Outros jogos passados assim. Já o time da Noruega cria menos, mas converte mais. E aí tá a diferença, são jogadores que precisam tocar pouco na bola pra marcar. Os nossos não, eles precisam de mais chances. Aí, falando, né, sobre o jogo, assim, são várias questões. Primeiro tempo muito, muito moroso da equipe brasileira. Eu acho que o Brasil, o Ancelotti, ele quis meio que espelhar um pouco a Noruega, sabe? Jogar sem tanta pressão, sabe? O time do Brasil não jogou com pressão. E às vezes eu tenho até vontade de perguntar, assim, a treinadores e jogadores, o porquê quando eles veem que uma estratégia tá dando certo, por que não ficar repetindo aquilo? Por exemplo, as poucas vezes em que o Brasil pressionou mais a Noruega, conseguiu recuperar a bola. Aí eu ficava, cara, por que não faz mais isso? Porque a Noruega, Ivo, passou agora...
E desapareceu aquela nossa marcação boa.
A Noruega passou agora, mas não é essa... Eu continuo achando a Noruega não é uma grande equipe, não é essa Coca-Cola toda.
Tá na segunda,
então
terceira,
é um time que quando você pressiona, muitas vezes eles entregam. E o Brasil ontem, numas pressões, conseguia recuperar a bola. Aí meu questionamento, cara, por que não faz mais isso? Pressiona mais os caras pra recuperar.
Eles não iam saber sair jogando.
Eles perderam bola em alguns momentos. Ontem a gente conseguiu recuperar, conseguiu algumas jogadas. Então faltou também essa... Cara, acredita na jogada, pressiona os caras. Outra coisa que eu também achei, eu senti falta, o time acelerar mais, principalmente claro. No primeiro tempo. A bola ia pro Vinícius segura, não só o Vinícius, primeiro que a bola às vezes demorava até chegar no Vinícius, jogador de meio de campo, ou Martinelli, ou quem é que mais estava por dentro, o Casemiro e o, quem era o terceiro, meu Deus?
O Bruno Guimarães.
E aí, pegavam a bola, aí queriam avançar em campo, tabelar. Meu amigo, pegou a bola, recuperou no meio de campo, tá com a posse, aciona logo os atacantes de lado. Pois o é. Vinícius e o Rayan botam os caras pra acelerar. Porque eles, também, na velocidade, eu assisti todos os jogos, reassisti, né, os jogos da Noruega antes, tanto na fase de grupos como nos 16 avos, eles sofrem muito com a velocidade. Senegal perdeu, mas foi um jogo super disputado. Senegal teve várias chances.
Os zagueiros são lentos, os times africanos,
eles já têm essa característica da velocidade, né? Então eles atacaram muito, inclusive com o Mané e tal. E eles sofreram pra ganhar de Senegal. E eu achei que o Brasil iria utilizar essa estratégia da velocidade com o Rayan e com o Vinícius. Aí a bola demorava a chegar neles dois e quando chegava, principalmente no Vinícius, Rayan nem tanto. As poucas vezes em que pegou na bola, ele tentou acelerar, mas o Vinícius ficava, aí trazia pra dentro. Aí driblava. Meu amigo, vai pra bola rápida, assim, recuperando o meio do campo, já aciona o Vinícius. Várias vezes, inclusive, tava assistindo num local com muita gente, todo mundo ficava toca, e os caras demorando pra soltar a bola. Acho que o Brasil prendeu demais essa bola, faltou esse senso de urgência, sabe?
Acho que é o Odegaard, né, o número 10.
É, o Odegaard.
Jogou solto o tempo todo, tocando a bola pra trás, a bola pro goleiro, a bola pra jogando de forma horizontal, esperando uma oportunidade ali, e o Brasil não marcava, o cara pegava a bola o tempo todo.
E aí, eu acho que faltou esse senso de urgência, que tinha faltado também pro Brasil no primeiro tempo contra o Japão, e foi uma coisa que o Brasil melhorou no segundo tempo.
Exatamente.
O Brasil começou a acelerar mais o jogo, então acho que faltou isso também para o Brasil nessa primeira etapa. Faltou sim a questão dos caras, o pessoal falando muito do Bruno, né? Depois o Vinícius, por que o Vinícius não bateu? Segundo ele, e aí eu acho, ou ele combinou com o técnico para soltar essa mentira, ou é verdade, né? A gente trabalha com as duas possibilidades, mas segundo ele, os batedores durante o jogo é definido antes, e segundo ele, o Ancelotti definiu que seria o Bruno, e segundo ele, o Bruno treinou durante a semana
e dos que estavam em campo, segundo ele, dos que estavam em campo, o Bruno era o melhor.
É,
mas ele teve acho que dois jogadores que foram melhores do que o Bruno, mas não estavam em campo.
Exatamente, eles treinaram pênalti, segundo o Vinícius, na entrevista coletiva depois, o Igor, né? Ele falou que por causa disso, o Ancelotti definiu que seria o Bruno. Eu não sei se eles quiseram também, assim, o Ancelotti dar essa moral pro Bruno, porque eu sei que ele perdeu esse pênalti, ontem não foi um bom jogo do Bruno,
não,
mas o Bruno vinha, assim, fazendo uma boa Copa. Ele
vinha sendo o melhor do Brasil.
Ele vinha, assim, numa regularidade, inclusive crescendo. Ele foi um jogador que ia crescendo, e aí, infelizmente, perdeu esse pênalti.
Aí mexeu com a cabeça dele, ele realmente não conseguiu.
Não, aí ele acabou. Depois do pênalti, claramente o Bruno sentiu. Ele morreu dentro de campo. E aí pronto, isso é minha análise do primeiro tempo. No segundo tempo, o Endrick voltou. Eu gostei da entrada do Endrick. Eu sei que
Quando ele entrou, o time perdeu.
E aí eu sei que ele perdeu aquela oportunidade e a galera ficou chateada. Mas eu acho que, como eu falei, a minha interpretação, no Brasil, a gente não tem nenhum jogador que na primeira ele já mata. O nosso time é um time que cria várias vezes pra ver se converte umas duas ou três.
Então não pode,
entendeu?
Ir longe,
e aí
mata-mata, você não pode perder.
Pois é, mas é a minha interpretação. Me diga qual é o jogador do Brasil que uma bola chegou uma vez e ele já define. Quem é?
Não tem.
Entendeu? O nosso time é um time que cria muito pra ver se converte.
Eu tô reforçando o que você
tá dizendo. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque eu acho que a entrada do Endrick, a gente começou a ter mais oportunidade. Aí ele teve uma chance clara que ele perdeu. Aí, a partir daí, já entrou Neymar. E aí o Endrick, que estava conseguindo criar oportunidades por dentro, o Brasil estava conseguindo chegar mais, criar mais oportunidades. E eu acho que talvez se ele tivesse mais, eu não acho que ele ia perder todas. Ele perdeu um e a galera já caiu em cima. Eu acho que com ele com mais oportunidades, poderia ter uma conversão ali de gol. Aí o que é que aconteceu? Quando Neymar entrou, ele foi deslocado para a ponta direita, que é o pessoal, mas ele já jogou assim no Leão. Mas, gente, todo jogador, ele pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita, pode jogar pelo centro, mas todo jogador vai ter onde ele rende mais. Isso acontece com qualquer jogador. Vinícius Júnior, por exemplo, teve dois jogos nessa Copa que ele atuou mais por dentro. Ao meu ver, o Vinícius rende muito mais aberto pela esquerda do que por dentro. Ele pode jogar por dentro? Pode. Mas onde ele rende mais, eu acho que é por ali. E é isso, vale para vários jogadores. O Endrick, ele rende bem por ali, embora ele seja pequenininho, ele é um cara muito rápido, né, que consegue atacar ali entre os zagueiros, pequenininho, tal. Eu acho que ele tava rendendo mais por ali. Ele foi deslocado para a direita, matou, acabou o jogo. Ele não, eu acho que ele nem tocou mais na bola, ninguém não. Nem mais ouviu.
E ainda teve
o nome
obrigação
dele.
De recompor.
E ainda que o Rayan que fazia isso e tava ajudando.
Tava
Rayan
fazendo,
compõe a linha de quatro, porque o Brasil se defende no 4-4-2, ele compõe a linha de quatro, dá uma pressão, né? Então o Rayan tava fazendo isso, o Endrick não faz. Então você perdeu na marcação e perdeu no ataque. E aí você coloca, beleza, vamos colocar o Neymar para ver se ele resolve. Quando já entra com essa ideia, o que é que aconteceu também? Não foi só porque o Endrick morreu por si só ali na direita, mas porque o time passou a jogar mais em torno
do Neymar e do
Vinícius. Endrick esquece, assim, quase não, ninguém mais lembrou dele. E aí ficou esse jogo, Neymar ali como uma espécie de centroavante, não dá pra dizer que ele tava de fato fazendo essa função. Aí eu fiquei também nessa dúvida, se o Ancelotti queria alguém pra brigar mais por essa bola ali entre os zagueiros, era melhor ter colocado o Igor Thiago mesmo, que é mais centroavante mesmo. Aí colocou o Neymar, que nem fazia as funções de centroavante, não ficava lá. Aí beleza, fazia mais ou menos o que o Cunha faz, que é baixar pra receber uma bola, pra tabelar. Só que diferente do Cunha, o Neymar não tem mais condições físicas de receber uma bola no meio e sair em velocidade.
Velocidade, não tem.
E aí, quando ele chegava na área, ele já chegava sem condições de finalização. Depois que ele entrou, e aí muita gente, mas ele não é o único culpado. Eu nunca achei, em derrota de time nenhum, que existe só um culpado para uma derrota e um motivo. Mas, ao meu ver, a minha interpretação é que a entrada do Neymar piorou o desempenho da equipe brasileira. Pra mim, depois que ele entrou, né, a ideia que o Ancelotti teve com ele não deu certo. Não deu certo. E aí, vai pro o Vinícius também, que ao meu ver tava muito moroso quando tentou acelerar. Já, o Vinícius também tem isso. Pronto, o Vinícius entra muito nessa questão desse jogador que eu falei. É um cara que ele precisa criar muito pra ver se converte em um ou dois.
Ele até levou muita vantagem sobre o lateral. Ele
driblou várias vezes. Que a gente já imaginava. Agora era pra ele ter feito mais isso desde o início do jogo, entendeu? Eu acho que quando o Brasil veio ter o senso de urgência, já foi tarde demais. A Noruega já tem aberto 2-0. E aí, meu amigo, aí o segundo gol aí foi mais ridículo ainda, né? O primeiro, agora sim. Eu, Elisa, que não sou absolutamente ninguém na fila do pão, que não entendo nada, né? Mas que a gente viu os jogos ali da Noruega. Meu Deus, assim, aquele primeiro gol da Noruega era tão claro, mas tão claro, porque ele fala, o Haaland faz aquilo direto na Noruega e no City. Direto. Qual é a jogada? Ele não toca na bola. Ele não é um cara que vem buscar bola.
Não.
Ele não tá nem aí. Ele fica andando assim, pagando de morto, sabe?
De morto, é.
Aí ele quer tocar a bola onde? Na área. Você vê, ele quase não pega na bola fora da área. Ele vai andando, vai entrando, entra na área. Onde é que ele se posiciona? Nas costas do zagueiro. Sempre. Aí o que é que acontece quando a bola é alçada na área, porque eles trabalham com muitas bolas aéreas, porque são altos, né? E aí eles geralmente levantam essa bola na área, dificilmente é bola rasteira. Levanta a bola na área, o que é que o Haaland faz? Ele ganha a frente do marcador, sobe mais alto e aí marca. Meu Deus, eu acho que o Haaland, dos mais de 300 gols dele, se brincar 300, foi desse jeito. É a mesma jogada e ninguém se liga. E o segundo gol foi mais ridículo ainda, porque o cara recebeu na frente da área, livre, meu amigo. Ali, final de jogo, eles ganham de 1-0, pelo amor de Deus. Aí o cara livre, ele dominou, ele trocou de perna,
exatamente.
E finalizou. E todo mundo assistindo. Eu acho que ficaram, caramba, que massa, que jogador bom, ficaram impressionados.
Foi.
Porque eu não sei o que foi que aconteceu.
Ele teve muito tempo,
a gente
vê mesmo ele matar.
A bola veio, ele matou com a direita, botou na esquerda
e finalizou. E sem nenhuma.
Pois é, eu vi a hora o jogador do Brasil aplaudir, porque eles estavam assistindo o espetáculo. E aí foi ridículo. E Neymar, essa questão ainda de eu achar que a entrada dele piorou, ainda foi arrumar a briga. A decisão que o povo queria que Neymar tivesse dentro de campo foi arrumar a briga. Pronto. Foi o que ele ajudou a nossa equipe. Mas é isso, né?
Independente de
eliminado
seu Neymar,
estamos.
Qual foi o jogador que o Brasil levou, alguma seleção, jogador contundido
de uma forma grave, do segundo grau a contusão dele. Ou seja, ele passou lá na pré-temporada 2 semanas sem pegar na bola.
E que fique claro para
o pessoal também... Só tirando a parte de fisioterapia.
Aquilo que a gente falou, né? Para não dizer, a culpa é só de fulano. Ontem praticamente ninguém escapou. Praticamente ninguém jogou um jogo bom. Entre eles, o Neymar também não jogou.
Não.
Mas se eu pudesse destacar algum, os dois paraibanos. Douglas, você está de parabéns. Ninguém dava nada por Douglas, muita gente não conhecia Douglas, inclusive vários paraibanos, que ele joga no Zenit há 7 temporadas, tá muito tempo fora do Brasil, voltou um tempo lá pro Atlético, mas já faz alguns anos, ninguém dava nada, ontem, de tudo de ruim que aconteceu, nada foi culpa do Douglas, inclusive brigou muito, saiu grande dessa Copa, quem não conhecia agora tá conhecendo. Matheus também saiu grande dessa Copa, não era pra Matheus ter saído ontem, era pro Matheus ser o 10, tá no lugar do Paquetá. Mas o Ancelotti, enfim, escolheu o Martinelli ali, também não deu em nada. Matheus também saiu grandão dessa Copa. Acho que o Endrick, eu sei que a galera ainda tá chateada. Mas o Endrick também é um menino, eu ainda vejo o Endrick, muita informação,
muita
sabe?
Informação,
acabou de chegar na Europa, tá bem agora.
Ele
lá na França.
Ele tremeu ali na frente do goleiro, com certeza. E é normal pra idade
ele
dele.
Ele tentou tirar demais, sabe? E pra mim é também aquela história, só erra quem tenta. Quem é que tava conseguindo, entendeu? Então, assim, pra mim não manche nada.
Só depois que ele entrou foi que a gente criou a oportunidade.
Pra mim não mancha, eu acho que ele ainda tem muito potencial, no início,
com
assim.
Certeza.
Mas não coloca ele como ruim. Rayan, o tempo que teve também é outro menino que tá em formação, tá há pouco tempo lá na Europa. Eu acho que é um menino que ainda... Eu acho que esses dois ainda vão ajudar muito a seleção. E outros já deram o que tinha que dar.
Já.
Entendeu? Casemiro, muito obrigada por tudo. Você foi grandão durante muito tempo, um dos melhores volantes do mundo, se não o melhor em algumas temporadas.
Quando o Real Madrid decidiu que você
Danilo,
não jogava mais.
Danilo, meu amigo, pra você nem no Flamengo tá dando certo.
Danilo também.
Errou alguns
passes. Ele é reserva do Flamengo.
Pois é, errou alguns passes também. Esse já foi com Deus. Marquinhos, meu amigo, obrigada por tudo. Tchau e benção.
Tchau e benção.
Quem mais? Neymar nem se fala,
Neymar,
né? Esse
fala.
Já era pra ter ido, mas
já é jogador há muito tempo.
Ressuscitaram. E é isso. Gente, eliminação, tem que aceitar. A Inglaterra foi quem passou. O México quase que faz um susto grande, porque, meu amigo, foi maravilhoso o jogo México-Inglaterra, mas tanto tecnicamente, eu particularmente gostei, mas assim, foi um dos jogos mais emocionantes, teve de tudo. Teve expulsão, teve pênalti pra Inglaterra, teve pênalti pro México, quase que o México consegue empatar, fazer o 3-3, foi um jogo super movimentado.
Eu sabia que a Inglaterra ia ter muita dificuldade,
o
México
muita.
Desde o início da competição
jogou muito. O final do jogo foi um bombardeio do México, assim, uma coisa impressionante. A Inglaterra terminou morta, porque o que ela teve que defender... O que o México... O Pink Floyd, eu acho que ele agarrou bola, que ele nunca agarrou na vida dele. Foi um jogo muito emocionante. O Azteca lá, lotada, a galera empurrando. Mas a Inglaterra passou, vai pegar a Noruega. Vamos ver se... Né, como é que vai ser esse jogo aí entre os europeus. O Bellingham tá jogando muito nessa Copa pra mim. Todo mundo fala do Harry Kane, que também joga. Eu gosto muito do Kane.
O Harry Kane é o finalizador, né? E aparece mais. Mas
mas eu até gosto. Acho o Harry Kane realmente muito bom.
Não, é muito bom.
Mas o Bellingham tá jogando muito, muito nessa Copa. Não só pelos gols que ele marcou ontem, não. Pra mim, desde o início, o Bellingham é o jogador que se salva. Porque eu ainda acho a Inglaterra... Um time assim, sabe? Meio sem sal, assim. É um time que ainda não me convence tanto. Não sei até onde eles vão. Essas quartas vai ser difícil entre Noruega e Inglaterra. Não duvido que a Noruega bata ali numa semi, não, viu? Senão, os bichos são danados.
Vai ter muita dificuldade na Inglaterra.
Vai ser um jogo interessante.
E jogam os parecidos, né? Eles jogam de forma parecida.
Vai ser um jogo interessante. Coisa. Mas falando em jogos interessantes, hoje tem dois jogos bem interessantes, viu? Os dois, porque 4 horas da tarde a gente tem Portugal e Espanha. Um duelo, inclusive, se a gente for personalizar, né? Cristiano Ronaldo e Yamal. Um cara que tá encerrando ali a carreira dele, né, Cristiano, mais perto de encerrar, não encerrou, e o Yamal que tá só começando, é uma grande promessa aí não diria nem mais promessa do futebol mundial, né, um cara que já vai sendo uma realidade, vai ser esse jogo aqui vai ser muito, muito bacana, e de 9 horas, Estados Unidos e Bélgica que eu não sei nem como chegou aqui, sinceramente, mas chegou, Estados Unidos vem apresentando um futebol bem interessante, o Pochettino tá fazendo um trabalho bem legal, é um dos times que eu gosto de parar pra ver, pra jogar, porque tá bem interessante ali o Pulisic e tal, o Dexter, né, o McKennie. Tá um time legal, assim, de assistir, ofensivo, sabe, uns caras que brigam bem pela bola, aceleram o jogo. É, acho que a Bélgica vai sofrer aqui. Não vou nem apostar em quem passa, porque é difícil. Inclusive, Portugal e Espanha
tá
também.
Com um time velho, né?
Esses
um time
jogos aqui tá com cara de que vai pra uma prorrogação e pra um pênalti, viu? Não duvidaria, não. Vamos ver, amanhã a gente comenta. São 11 horas 26 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes, que tem um oferecimento de peixaria do Agostinho. Gente, você que quer comprar aí peixe, camarão, lagosta, molusco, crustáceos em geral, vai lá no Mercado do Peixe, em Tambaú. Lá no Box 1 tem a peixaria do Agostinho. Se você for com a camisa do Botafogo, você vai ganhar 10% de desconto pagando no cartão. Mas se pagar em espécie ou no Pix, aí você ganha 15%. Ó, que massa! Mas se não tiver como ir, não tem problema. Você pode ligar, mandar uma mensagem, porque tem delivery. Anota o número do Agostinho. É o 987047561. São 11 horas 27 minutos. Ivo, o Brasil perdeu. Sabe quem também perdeu?
Sim.
Serra Branca.
O Serra Branca,
perdeu
dois times
em
da
casa, pois é, perdeu em casa por 1-0 no jogo contra o Uberlândia, partida de ida, né, dessa terceira fase da Série D, mas dá para recuperar. 1-0. Será que consegue lá em Uberlândia recuperar? Vamos com as notícias do Carcará do Cariri, Ranieri Soares.
Serra Branca!
Valeu, um abraço para você e para quem nos acompanha no Scratch Campeão do Rádio, chegando com informações do Serra Branca Esporte Clube, que largou em desvantagem nesta nova fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando no sábado no Estádio Amigão em Campina Grande, o Carcará do Cariri foi derrotado pelo Uberlândia por 1-0 no confronto de ida desta fase e agora precisará vencer a partida de volta para seguir sonhando com uma vaga na próxima fase da competição nacional. Apesar do resultado negativo, o time paraibano foi superior durante boa parte do primeiro tempo, com maior posse de bola, presença mais ofensiva no campo do adversário, o Serra criou as melhores oportunidades. Luiz Otávio levou perigo em um chute de fora da área, depois teve Diego Ceará também com uma grande chance, mas aí foi uma bola defendida pelo goleiro Guilherme Nogueira, e também Dione parou na intervenção do defensor mineiro, o Dione, que fez uma excelente partida. Mas aí, quem foi mais eficiente foi sim o time mineiro. Aos 28 minutos ainda do primeiro tempo, Kaique cruzou pela direita e Thomas Bastos apareceu na área para cabecear firme e marcar o único gol da partida. Ainda antes do intervalo, o Serra Branca voltou a pressionar, quase empatou com Diego Ceará e depois com Dione. Nos acréscimos, Bruno Fuso precisou trabalhar e evitar um placar mais elástico por parte da equipe mineira. O técnico Gerson Guzmão jogou com Bruno Fuso no gol, Cezinha, João Marcos, Jadson, depois Wesley e Cliver, Luiz Otávio, depois Júnior Dindê, Clayton, depois Marquinhos e Dione, depois Marcelo Toscano. Na frente, Diego Ceará, Caian e Orlando Júnior, depois Anderson Ligeiro. E é Gerson Guzmão que fala aqui na Tabajara sobre esse resultado e já projeta o confronto da volta agora em terras mineiras.
A equipe fez um bom primeiro tempo, tivemos algumas oportunidades também de talvez ter saído na frente do placar e mudar a maneira de que o jogo se desenrolou, né? O adversário, acredito que teve menos oportunidade, mas foi mais eficiente, conseguiu fazer o gol. É um jogo de mata-mata, é isso, é detalhes, né? Atenção máxima. Jogamos contra uma equipe muito boa, de muita qualidade, sabíamos que não poderíamos errar, não poderíamos dar espaço, mas foi um resultado de 1-0, nós temos condições, mesmo sabendo da dificuldade que vamos enfrentar lá, de buscar o resultado e reverter esse placar, né? Vamos trabalhar para isso essa semana, para poder melhorar e viajar com a confiança de que nós temos condições de buscar uma reversão de placar, buscar uma classificação pelo jogo que nós fizemos hoje. Então é melhorar, ajustar algumas coisas, mudar um pouco a estratégia, mas em busca de um resultado positivo que não veio hoje.
Pois é, então, com a derrota por 1-0, o Serra Branca vai ter que vencer obrigatoriamente o jogo da volta em Uberlândia para se manter vivo aí nessa campanha histórica em sua primeira participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para pênaltis, então não é só uma vitória qualquer. Se vencer por 2 ou mais, aí garante classificação, garante vaga direta nesse duelo que acontecerá em terras mineiras. Já o Uberlândia, aí tá mais tranquilo, né? Joga pelo empate para avançar a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo da volta será domingo, 16h, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, nas Minas Gerais. Ranieri Soares, com informações do Serra Branca Esporte Clube, para o Tabajara Esporte.
11 horas e 31 minutos. Obrigada, viu, Rani, pelas informações do Carcará. Dá pra buscar, hein? 1-0. Será que lá na casa do adversário consegue reverter, Ivo?
Olha, que tem condição, tem. Agora acho muito difícil.
E fez um bom jogo, né? Criou oportunidades, mas não colocou a bola na rede.
O Berlândia joga bem mais do que jogou em Campina Grande em casa, né? E o Serra Branca é aquilo. Ele tem dificuldade quando ele precisa vencer, né? Quando ele joga, se fosse ao contrário, o Serra Branca tivesse vencido de 1-0 aqui, eu já diria que as chances eram muito grandes de sair de lá com a classificação. Por quê? Porque o jogo, o Serra Branca joga muito de forma reativa. E quando ele joga de forma a dominar o jogo, a tomar iniciativa, ele tem um pouco mais de dificuldade.
Gente, são 11 horas e 32 minutos. No último sábado aconteceu o primeiro jogo da final do Campeonato Paraibano Sub-20, entre 13 e Cruzeiro de Itaporanga. Mesmo jogando fora de casa, o Galo da Borborema foi quem levou a melhor. Lá no Estádio Clebão, em Mari, o Alvinegro bateu a Raposa por 1-0, com gol de Henrique Chinha, de pênalti, já no final olha, do segundo tempo. Agora o 13 tem a vantagem do empate para levantar a taça. Já o Cruzeiro precisa vencer por uma margem de um gol de diferença para levar para os pênaltis. Para passar direto, aí tem que vencer por 2. O duelo da volta está para passar não, né? Para ficar com o título, porque não tem mais para onde passar, já é a final. Duelo de volta dessa decisão está marcado para quarta-feira agora, dia 8 de julho, às 7h30 da noite, num Amigão, em Campina Grande. São 11 horas e 33 minutos, hora de um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano. Os grandes nomes da MPB, Tabajara FM.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 98704-7561.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Fala, torcida!
Fala, torcida!
Bom dia, bancada da Tabajara Esportes. Não existe mais seleção brasileira. Existe uma seleção de médio para baixo, estilo europeu. Porque a seleção brasileira não existe mais, não existe mais uma ginga. Não existe mais centroavante, que é proibido ter centroavante no, na seleção brasileira. E vimos que não é isso, né? Noruega tem um. E o cara é matador.
Bom dia, Elisa e Vissarinho. Éramos penta na vitória e na derrota. Agora sim, conquistamos o Hexa no revés. Já são 6 Copas do Mundo sem títulos, mas como brasileiro ainda vibra e torço por ela. E para servir de consolo, plagiando Folha Seca de Amado Batista. Fazia um dia bonito quando o Belo venceu. Era uma tarde triste quando a canarinha partiu.
Bom dia, bancada Tabajara. Ontem eu assisti 2 jogos e eu vou ser bem sincero. O primeiro foi 2-1, o segundo foi 2-0. Não tive tristeza não, pois minha satisfação Fui ver a vitória do Belo. É o poeta Marconi, o poeta do Belo.
Bom dia, Lisa. Bom dia, Ivo Max. Bom dia a todos aí. Iago Sarinho, meu amigo, tem novidade do Belo? Chega jogador ou não chega? Me diga aí, meu querido. Elisa, você viu ontem o pipoqueiro, o cara quando pega a bola pra bater um pênalti, ele tem que bater, rapaz, não dá pra outro. Messi é quem bate pela Argentina, Cristiano Ronaldo pro Portugal, porque Vini Júnior se escondeu. E Endrick que perdeu aquela bola, meu querido, bom dia.
Bom dia, Elisa Marinho, bom dia, Ivo Marques, toda a equipe de esporte da Tabajara. Meu amigo, que vergonha essa seleção brasileira. Aquilo é um perna de pau, aquele Neymar, rapaz. Pega o Camada, foi uma palhaçada daquela. Rapaz, o Camada perdendo o jogo ainda foi discutir com o goleiro, rapaz. Aquilo é um nojento, nunca ganhou nada na seleção brasileira. Acabaram com a seleção brasileira, essa CBF, com esse treinador que veio lá de fora que não vale porcaria nenhuma. Entendeu? Isso é uma vergonha.
Ó, oh, são 11 horas 37 minutos. Sobre essa questão do pênalti, a gente até já explicou aqui. Segundo o Vinícius, lá na entrevista, ele combinou com o técnico de mentir, né? E ele mesmo lá na hora foi quem decidiu. Mas segundo ele, a decisão foi antes ali pelo Bruno, né? Mas eu também acho, você tem que chamar o craque do time pra bater. E o Messi já perdeu também pênalti nessa Copa. Só pois que a diferença é que o Messi perde um pênalti e marca dois gols. Aí tem essa diferença, sabe? Ó, são 11 horas 38 minutos. Gente, o misto foi até Maceió enfrentar a Uda de Alagoas na última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17. A equipe paraibana já não tinha mais chances de classificação e jogando lá no Rei Pelé no último sábado, perdeu para as alagoanas por 3-1. Os três gols da Uda foram da Melissa e a Joicinha descontou para o misto. A equipe paraibana terminou na terceira posição, né, do grupo, com 3 pontos em 6 partidas realizadas. Conquistou apenas uma vitória, teve 5 derrotas, foram 6 gols marcados e 19 sofridos. Agora o misto volta as atenções para o Campeonato Paraibano Feminino Sub-17, que está em andamento. O time está na chave A, junto com Guará, Spartak, Portuguesa e Caxima. Já fez o primeiro jogo na primeira rodada e ganhou da Portuguesa por 10-0. São 11 horas e 39 minutos. O Serra Branca perdeu, a gente contou aqui, perdeu no Amigão em Campina Grande por 1-0. O 13 também perdeu. A diferença é que perdeu lá, será que dá pra recuperar em casa? Foi 2-1 lá pro adversário. O 13 que inclusive que abriu o placar com o Marquinhos, aí depois acabou tomando a virada. Foi um jogo bem movimentado, inclusive com denúncia de racismo, e Franco Ferreira traz todas as informações pra gente. 13!
Um abraço, minha gente do esporte. Alô, você que acompanha a programação, campeão aqui pela Tabajara. Alô, Elisa. Vou destacar o 13, o Alvinegro do bairro de São José, que não conseguiu suportar o adversário nesta terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D e acabou cedendo de virada a derrota para o craque jogo disputado no sábado, lá em Goiás. O 13, que fez 1-0 com Marquinhos, mas acabou um minuto depois deixando o time adversário marcar o gol de empate. E no segundo tempo, depois de uma confusão na arquibancada, já que foi registrado, inclusive o árbitro botou na súmula um problema em relação a racismo contra o atacante Zé Felipe do 13, e o jogo ficou parado cerca de 3 minutos. Só que na saída de bola, o 13 acabou tomando o segundo gol num descuido tremendo e com isso acabou perdendo pelo placar de 2-1. Mas ainda tem chance, né, de se recuperar. Com relação ao racismo, vamos ouvir Joba, o gerente de futebol do 13, explicando o que é que pode acontecer com a equipe do craque, que não tomou nenhuma providência, nem sequer identificou o responsável pelo ato de racismo. Vamos ouvir o Joba.
A punição em casos de racismo em jogos de futebol, né? Tem a parte civil, né? A parte criminal. Com relação ao clube, vem a parte da legislação esportiva, que ele vai ser julgado sendo culpado, sendo coparticipante, ou não tendo tomado providências legais, ele vai desde a perda de mando de campo até a exclusão da competição. É o que se prevê, né?
Com relação ao prosseguimento do Campeonato Brasileiro da Série D, o 13 já sabe que para continuar jogando, brigando pelo acesso e até pelo título, vai ter que vencer e bem no jogo de volta, fazendo pelo menos 2 gols de vantagem para superar o craque. O gerente de futebol Joba explica como é que está esse processo até chegar ao acesso e até, quem sabe, a final da competição.
O 13 está jogando o segundo mata-mata, a terceira fase. Fez a primeira partida, perdeu, né? Joga domingo em casa, ganhando pela maioria um placar de 2 gols ou 1 gol e ganhando nas penalidades. O 13 vai para a quarta fase do terceiro mata-mata contra o vencedor do mata-mata São José de Porto Alegre contra a Portuguesa Carioca. Passando desse jogo aí, desse confronto, aí sim ele vai para o quarto mata-mata, quinta fase, que já é o mata-mata de acesso. 8 equipes passam 4 direto, sobem direto e vão decidir o título de campeão após a semifinal. Dos 4 derrotados, haverá o que se chama play-off. 2 de um lado, 2 de outro, jogam 2 confrontos e os vencedores também sobem.
Muito bem, obrigado aí por tanta participação do nosso Joba. É o Josimar Barbosa, gerente de futebol do 13. Olha, o Galo da Borborema, que chegou hoje de madrugada em Campina Grande, vai repousar hoje e amanhã começa as atividades, porque no domingo tem um jogo de vida ou morte contra o craque. Vai ter que vencer para superar o adversário e passar de fase. 13 continua com a mesma promoção do jogo passado. Torcedor, a partir de hoje, comprando ingresso antecipado na geral, vai pagar apenas R$20. Expectativa é de casa cheia, como aconteceu no jogo passado, quando cerca de 10 mil torcedores invadiram as arquibancadas do estádio Amigão, em Campina Grande. É a nossa participação aqui dentro da programação campeã da Tabajara, repórter Franco Ferreira, destacando 13. Alô, Elisa, retornando com sua prancheta aqui na programação campeã da Tabajara.
Valeu, Franco, obrigada pelas notícias do 13. Dá pra reverter em casa, Ivo?
Dá, sim. Inclusive, o segundo gol que o 13 tomou foi exatamente por causa de uma displicência, né? Os jogadores ficaram muito ligados na confusão que estava acontecendo aí na arquibancada, essa questão do racismo e tal. Né? E de repente o time da casa bateu o centro, aliás, deu prosseguimento, né, a jogada e fez o gol. Então eu acho que em Campina Grande o time do 13 tem condições de
vencer. Com apoio da torcida, né?
Com apoio da torcida, com esse ataque sempre, nunca falhou quando precisou dele. Então eu tô achando que o 13 passa assim de fase.
Gente, são 11h44, nosso Tabajara Esportes tem um oferecimento de Loque Agora, moto pronta para rodar, viu? Documentação certinha, suporte 24 horas. A Loque Agora fica ali na Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe. E se você quer ficar bem informado, acesse onorteonline.com, porque informação com credibilidade é igual gol na gaveta. Meu povo, as equipes que vão disputar a segunda divisão do Paraibano estão se preparando para a competição que começa em setembro, viu? São Paulo Cristal já anunciou, inclusive, seu técnico, o retorno, na verdade, do Giovanni Montini, ele que já comandou o Carcará no Campeonato Paraibano na primeira divisão lá em 2024. Ele também já coordenou as categorias de base do 13 e chega para comandar o São Paulo Cristal nessa tentativa de voltar para a elite do futebol paraibano. E ó, neste fim de semana teve mais uma etapa do Regional de João Pessoa da Taça das Favelas. Foram dias decisivos com a definição dos classificados do Grupo E no último sábado. Essa chave tinha Timbó, Musso Magro, 4 de Outubro e Manacá. Elas se enfrentaram entre si e as duas primeiras colocadas avançaram. Quem garantiu a vaga no mata-mata foram 4 de Outubro em primeiro lugar nessa chave e Musso Magro em segundo. Só que no domingo também teve os confrontos das oitavas de final, decidido em jogo único. Boa Esperança venceu o Citex por 7-0, Parque do Sol e Feirinha ficaram no 2x2, só que nos pênaltis, melhor para o Parque do Sol, 3x2. Balcão perdeu para Bela Vista por 4x0. Irmã Dulce e Nova Trindade, um encontro santo aqui, né? Irmã Dulce e Nova Trindade ficaram no 0x0. Nos pênaltis, a Nova Trindade, porque é 3, né? Só contra a Irmã Dulce, a bichinha perdeu aí por 3x1. Então, gente, foram aí para as quartas de final. Boa Esperança, Bela Vista, Parque do Sol e Nova Trindade. Vão ter outros confrontos das oitavas, só que as datas ainda vão ser divulgadas e a gente conta aqui para você no Tabajara Esportes. Mas sabe o que a gente vai te contar? Que nem só de derrota a gente viveu esse fim de semana. O 13 perdeu, o Serra perdeu, o Brasil perdeu, mas o Belo ganhou. Não só ganhou, como voltou aí para o G8. Não sei se voltou, porque eu não sei se esteve lá, não lembro. Mas eu acho que sim, lá no início deve ter passado lá, né?
Sim, o Botafogo no começo aquelas foi muito bem, né? No começo.
Porque teve as duas vitórias, exatamente. Enfim, mas estar no G8 é isso que importa, Ivo Marques. Vamos falar das atuações dos jogadores do Belo? Como é que foi o Luiz Daniel? Me conte.
Luiz Daniel quase não apareceu no jogo.
Foi mesmo, que bom então,
porque
né?
Porque o time do Anápolis não atacou muito o Botafogo.
Uhum. Né?
A verdade foi essa, um time muito
fraco. É sempre bom quando o goleiro não aparece.
Exatamente.
Né? Então, o Diogo Matheus foi bem de novo?
Olha, ele não apareceu muito nessa partida não, mas também não comprometeu. A parte defensiva foi bem, uh-huh. Na parte ofensiva não
apoiou
muito não, não subiu Entendi. Tanto não.
E a dupla de zaga, ok?
Ok, não foi muito exigida, né? E quando foi, saiu bem, os dois muito bem, Ian Souto e o Igor Moraes muito bem.
O Igor que não vai estar no próximo jogo, a gente fala mais sobre isso. PK nessa partida...
O PK da defesa foi quem mais se destacou, não pelo jogo em si, mas pela importância dele numa determinada jogada em que o atacante adversário chutou, a bola pegou num zagueiro do Botafogo e subiu, cobriu o goleiro e ia entrar. E o PK tirou em cima da linha de cabeça, foi fundamental num momento em que o Botafogo ganhava de 1x0 e o time do Anápolis partiu para cima para tentar um empate.
O Thalisson começou no lugar do Varela, como é que ele foi?
Muito mal, o Thalisson errou quase todos os passes que deu no primeiro tempo. Tentou bolas longas, insistiu com as bolas longas e perdendo o tempo todo. Foi muito longe daquele Thalisson que a gente conhece, inclusive acabou sendo substituído por um zagueiro. Entrou o Otávio no lugar dele.
E é até importante a gente falar como é que foi o Otávio, porque pode ser que ele pegue aí a vaga do Igor, né? Já que o Igor vai cumprir suspensão no próximo jogo, é zagueiro. Como é que ele foi? Agora numa função diferente, né?
É, uma posição diferente. Ele foi o zagueirão ali na frente da zaga. E ele deu mais liberdade para o Igor Maduro, né? Atacar um pouco mais, porque justamente ele segurou na frente da zaga. E às vezes em que o Anápolis tentou atacar, o Otávio esteve muito bem, defensivamente falando.
E o Igor Maduro, com a constância de sempre?
Com a constância de sempre, para mim, foi o melhor jogador do meu campo do Botafogo. Tanto defendeu bem, como atacou bem. Inclusive, um dos gols foi por causa dele. O passe dele foi o garçom, num cruzamento, numa bola que estava praticamente perdida.
Ele esse cara constante, né? Constante. É claro que ele já teve partidas ruins, mas ele é um cara que ele faz mais partidas regulares do que ruim, né?
Foi muito bem.
Tanto defensivamente como ofensivamente. A gente perguntou muito quem é que vai ficar com a vaga do Nenê. A gente já imaginava que fosse o Giovani, foi. Como é que ele pegou essa vaga do Nenê, que estava nos Estados Unidos? O Nenê estava por aqui... Belo tava ganhando, tava tudo certo. Nenê foi lá pros Estados Unidos, já deu errado, o Brasil perdeu, foi eliminado. É bom que volta pra casa e vai fazer logo o trabalho dele aqui
pois
no Belo.
E o time sentiu muita falta dele ontem, porque o Giovani não conseguiu fazer aquele jogo parecido com o que ele faz, não conseguiu servir muito o ataque, só numa única bola em que ele conseguiu deixar o Rodolfo bem posicionado pra fazer um gol. O Rodolfo perdeu esse gol, mas foi a única coisa que fez e saiu contundido com um problema muscular que eu acho até difícil de se recuperar até a próxima partida.
O Giovani, você fala, né?
O Giovani.
Agora, uma Gabriel... brincadeira, ó. A gente falando, né, de jogadores, eu tenho certeza que se Nenê tivesse em campo lá no Brasil, ele ainda tinha feito mais que Neymar.
Ah, com certeza.
Mas enfim, ó. O Tota depois entrou no lugar de Giovani, né? Como é que foi o Tota?
O Tota foi melhor do que o Giovani, porque o Tota deu mais velocidade, né? Tanto do ponto de vista de levar essa bola, ele não é como o Giovani que tem aquele passe, ele carrega mais a bola, né? Então ele fez com que o time tivesse um pouquinho mais de intensidade, né, no ataque, e também recompôs bem ali defensivamente, foi melhor do que o Giovani.
E o senhor Ratamoto?
Ratamoto em algumas jogadas foi muito bem, mas ele foi pouco acionado ontem. Uhum. A verdade foi essa. O time jogou muito pelo lado direito com o Rodolfo e esqueceram muito o Ratamoto. Mas às vezes em que teve um passe aí dado, ele jogou direitinho.
Ele foi o Hendrick de ontem.
Ele foi o Hendrick de ontem.
O Caio entrou bem de novo ou não?
Dessa vez ele não foi muito acionado não, mas quando foi, mostrou aquela verticalidade, né? Mas aí foi num momento que o Botafogo recuou muito, muito, inclusive colocando um outro zagueiro, já tinha colocado um zagueiro como volante, colocou um outro zagueiro, o Simon, né, para proteger, para ver se para garantir o resultado, mas não comprometeu o Caio não.
Uhum.
O jogador do...
Rodolfo
o melhor do ataque como sempre, né? Tanto quando jogou na ponta direita, foi o grande nome do Botafogo, as principais jogadas saíram dali, inclusive foi Gasson, e depois ainda marcou mais um gol quando foi para centroavante no lugar do Henrique Dourado, mostrar como se faz, porque o Henrique Dourado desaprendeu. Na verdade, o Henrique Dourado jogando muito mal, não gostei do Henrique Dourado mais uma vez, e quando o Rodolfo foi para a posição dele, se deslocando, aparecendo, a primeira bola que pegou fez o gol. Né? O Gustavo entrou mais para segurar, né? Uhum. Gustavo um volante, entrou ali no meu campo, reforçou o meu campo, fazendo com que o Anápolis não levasse perigo e o Botafogo apenas administrou uma vitória fácil.
Que 2 bom. A 0. Vitória importante para o Botafogo, né? Fez a equipe voltar e para o G8, tá na 7ª colocação aqui na tabela com 19 pontos. São várias equipes, inclusive, com essa posição dos 19, né? A gente tem o Botafogo, o Maringá, o Ituano, o Floresta e a Ferroviária. Estão com essa mesma pontuação, que vai definindo a colocação de cada um, é o número de vitórias e outros critérios. O Belo tem mais vitórias do que todas essas, né? Tem Maringá, Ituano, Floresta e Ferroviária. Tem 6 e elas têm 5. Algumas jogam hoje. O Figueirense joga hoje. O Figueirense tem 16 pontos, mas tem 4 vitórias. Então, não alcança aí o Botafogo. Hoje tem 2 jogos, né? Brusque tá lá em cima, tá na segunda colocação. Por enquanto, tá bem, né? Aí joga contra o Figueirense, depois tem Amazonas e Itabaiana. São
o
jogos...
Brusque, se vencer, vai pra liderança, inclusive.
Exato, porque tá com 21, né? E o Guarani 3, tá com 23. Exato, aí são esses 2 jogos que fecham aí essa 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os próximos jogos do Botafogo, na 14ª, vai enfrentar o Confiança, ou seja, domingo que vem, dia 12 de julho, 7h30 da noite, no Almeidão, vai ser esse jogo. Então, Botafogo pega o Confiança em casa, aí depois viaja para pegar o Caxias, o jogo vai ser lá no Centenário, no dia 26 de julho, e aí já entra agosto, tá? O Botafogo vai enfrentar o Santa Cruz aqui em João Pessoa. Bom, a gente já falou do jogo, já falamos de como ficou a situação do Botafogo na tabela, na 7ª colocação, agora com 13 jogos disputados, tem 19 pontos, mas Iago Sarinho tem outras novidades para a gente, para além do resultado do jogo, de como foi a partida.
E boas novidades, viu?
Quais são essas boas novidades, Iago? Bom dia. Daqui a pouco ele aparece, viu? Tô tentando aqui contato com o nosso querido Iago Sarinho, porque ele vai falar sobre reforços no Botafogo. O Felipe Félix, Ivo, ele já tinha falado, Iago já tá com a gente, falado lá no jogo contra... Foi o Brusque aqui, né?
Foi o Brusque, foi ele
que
prometeu.
Se o time tivesse aí na briga pelo G8, tá dentro do G8, o reforço chegaria.
Agora ele
E a janela tá aberta, né, Iago? Bom dia.
Bom dia, Elisa Marinho, pois é. Muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo que está na audiência, para que a gente traga informações aí desse Botafogo, né, Lisa? Todo mundo ainda de cabeça inchada com a eliminação brasileira ontem na Copa do Mundo, mas enfim, acabou a era de Neymar, né? Não era nem para ter ido para a Copa, bola para frente, vamos ver o que vem. Na maior sequência já estabelecida do Brasil sem Copas do Mundo, o que resta para muito torcedor, que salvou a noite de muita gente ontem, foi a vitória do Botafogo, né? Pra cima do Anápolis, por 2-0, depois dessa decepção, o fim da era do choro e do mimado Neymar. Agora vamos focar no Belo, viu, Elisa Marinho? Voltar as atenções 100% para as disputas da Série C do Campeonato Brasileiro, para a cobertura também, né, da Série D. Copa do Mundo a gente vai continuar acompanhando, porque a gente ama o futebol, né? Mesmo sem estar com o Brasil jogando, a gente vai acompanhar. Mas agora a Copa do Mundo, de fato, pra gente, Série C e Série D. E, ó, tenho novidades.
Diga.
Tenho três nomes pra trazer aqui, que o Botafogo fechou o contrato e deve anunciar essa semana ainda.
Eita, estamos falando de quem, então? Divulga esses nomes, as posições.
Então, bora lá, né? Como eu tinha trazido já algumas semanas atrás, né? O primeiro desses nomes, né, que o Botafogo fechou, de fato, e deve anunciar essa semana é o lateral esquerdo, Lucas Cândido, né? Lembra que a gente tinha trazido, tem umas duas semanas isso já, ou até mais, né?
Uhum.
Que o Botafogo tava fechando com o Lucas Cândido, lateral esquerdo, também faz a função de volante, passou por vários clubes aí. Ele foi campeão da Libertadores, inclusive, pelo Atlético Mineiro, jogador de 32 anos, e que estava na Ponte Preta, né? É um daqueles que sai da Ponte Preta, que trabalhou com o Marcelo Fernandes e fecha com o Botafogo. Então, a nova opção, né, que chega para a lateral esquerda do Botafogo, o Lucas Cândido, que também pode atuar como volante, né? Na carreira dele ele já desempenhou essas duas funções. Acho, inclusive, que vem para o Botafogo mais como volante do que como lateral esquerdo. Por quê? Porque o Botafogo está contratando um outro lateral esquerdo. Aliás, dois laterais o Botafogo está trazendo, né? Vamos organizar as ideias, né? Tá trazendo um lateral direito e o Lucas Cândido, que pode atuar como esquerdo, lateral esquerdo e também como volante, né?
Uhum.
Anota aí, tá? O lateral esquerdo é o Pacheco, Guilherme Pacheco, jogador de 35 anos, todo mundo acima de 30, viu, que o Botafogo tá trazendo nessa janela. O Pacheco, 35 anos, que estava no Noroeste, mas ele começou a temporada também na Ponte Preta, é outro jogador conhecido pelo Marcelo Fernandes, tá? Então o Pacheco é lateral direito, Lucas Cândido para jogar na lateral esquerda e na volância, e o Pacheco lateral direito. Então o Botafogo, naquela conversa que a gente teve da semana passada, né, Lisa, fechando as lacunas nas laterais, trazendo, sim, pelo menos mais uma opção para essas posições, né?
Sim.
Então chega o Pacheco lateral direito, 35 anos, experiente, e para a esquerda o Lucas Cândido, que também pode fazer a função de volante. E a outra contratação que o Botafogo já está praticamente definida é a do Diego Tavares. Diego Tavares, que joga como ponta, é mais um que chega da Ponte Preta também, né? Esse seguir na Ponte Preta, vem direto da Ponte Preta do Botafogo, tem 21 jogos, por exemplo, nessa temporada, estava disputando aí a Série B, ano passado subiu com a Ponte Preta também, jogador daquele elenco. E o Diego Tavares, também 35 anos, ele já jogou, inclusive, como lateral direito também, viu, Elisa? Mas é um ponta, né?
Uhum.
Então, o Diego Tavares chega da Ponte Preta, Pacheco, do Noroeste, também com passagem na Ponte Preta, e o Lucas Cândido, que também tem passagem na Ponte Preta, né? Então, são três jogadores, obviamente, recomendações do técnico Marcelo Fernandes, que o Botafogo está fechando e trazendo, devem ser anunciados ainda essa semana. O Botafogo também trabalha para trazer um atacante, mais um atacante. E aí, justamente um atleta para esse sistema ofensivo. Eu não tenho ainda confirmação se é um ponta ou um centroavante, tá? Mas é um jogador que o Botafogo ainda não fechou o contrato, tá para assinar. E aí, esse eu ainda não tenho a informação de quem é. Mas Lucas Cândido tá confirmado no Botafogo, Pacheco tá chegando, e também o Diego Tavares. Essas três contratações estão praticamente finalizadas e devem ser anunciadas ainda essa semana.
Perfeito. São 12 horas em ponto, Iago. Nosso tempo estourou, mas hoje é segunda, dia de microfone aberto. Então essa conversa não encerra agora. Ela continua mais tarde, a partir das 8 horas, tá bom?
Exatamente. Já deixando aquele convite, né, para os ouvintes que estão na audiência chegarem com a gente, para a gente falar de Botafogo, para a gente falar de Série D, 13 e Serra Branca. Atuaram também no final de semana, e claro, né, pra gente falar de Copa do Mundo e falar da eliminação da seleção brasileira.
Perfeito, obrigada, Iago. 12 horas em ponto, gente, desculpa, não consegui colocar todos os ouvintes no ar, então vou mandar só um cheiro. Teve gente também que mandou um áudio grande, mandou logo no início, mais grande, quase um minuto, aí é que não dá mesmo. Deixa eu ver o Fábio Nitão, o Josinaldo Machado, Dejaí Pessoa, Eduardo Lima, Tonho, Arthur, Carlos Eduardo, Valdo, Rinálvulo, seu Luiz Carlos, Marcos Paulo, Marcos, Expedito de Cabedelo, Ronaldo, Zael, Alisson Castro, Roberto Santiago, Pedro Alves, Joselito e Diogo Pinho, todo mundo que eu não coloquei no Aivo.
Olha aí.
É, mas desculpa, mas gente.
Amanhã você paga.
Não fiquem conta, com chateados certeza. Comigo, fiquem com o Ivo, mas amanhã
não,
a gente...
Não, comigo não fica não, porque eu não fico devendo não. Aí amanhã sim, amanhã nós vamos
você
pagar.
Você não me ajuda a pagar, eu tenho que pagar sozinha?
Pois é, mas amanhã você vai pagar direitinho, porque amanhã nós temos tempo e eles entendem que a segunda-feira é o dia
é
complicado.
Cheio. Ó, Ivna já tá ali brava com você, fique com ele também, viu, Ivna?
Olha aí.
Ó, são 12 horas e 1 minuto, Tabajara Esportes fica por aqui, teve a apresentação, edição e produção minha, Elisa Marinho, comentários de Ivo Marques, reportagens de Franco Ferreira, Iago Sarinho, Ranieri Soares, operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Ivson Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Naná H6. Na sequência tem o Fala Paraíba com Ivna Souto. Meu povo, um cheiro, até amanhã. Tá. Tchau,
até
Ivo.
Amanhã.